A igreja pode se assentar. E mais uma vez, vamos abrir Mateus 6. Irmãos, enquanto eu e o pastor Tiago ainda não terminamos de aprontar a próxima série que nós vamos expor, sendo hoje um sermão então avulso, né, ou seja, fora de uma sequência, enquanto eu meditava, pensava, eu confesso que eu não tive dúvida, né, tanto nem no texto como no assunto a ser abordado, à luz de tantas pessoas enfermas, tanta doença, tanta incerteza com o dia de amanhã, seja por causa do Brasil, como vai, seja por causa da crise, seja por causa de um desemprego, tá certo? A palavra ansiedade, talvez ela nunca tenha sido dita tantas vezes no meio de nós, tá certo? Então, não tive dúvida que lembrar pelo menos algumas coisas óbvias até desse texto de Mateus 6, de 25 a 34, mas que costumam nos passar despercebidas. Então, Mateus 6, a partir do versículo 25 até o versículo 34, diz assim a santa palavra do Senhor: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar? Senhor Deus, nós humildemente pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine, para que possamos entender a verdade tão linda e preciosa desse texto, para que possamos sair daqui desta noite alegres e confiantes ainda mais em Cristo Jesus, que nos supriu muito mais, como nós cantamos agora, do que nós possamos vir pedir ou pensar. Então, Deus, que possamos sair aqui animados e confiantes em Cristo Jesus, através da exposição da Tua Santa Palavra. E é no nome dEle que eu te oro e te agradeço. Amém. Crianças, eu acho, pelo menos o Leozinho, que amanhã alguns de vocês já vão estar em semana de prova, né? Já vão começar aí algumas provas e por aí vai. Acredito que com alguns de vocês já deve ocorrer o que acontecia comigo, que é o quê? Quando é aquela prova que você estudou tudinho e você sabe de ponta a ponta o que vai cair, você vai fazer a prova tranquilo. Ah, não, mãe, o assunto hoje é beleza, é ciências. Aí você vai lá e faz a prova toda confiante. Agora, quando é aquela prova de matemática que você não sabe muito bem, multiplicação, divisão, começa a embananar o meio de campo, e aí provavelmente o sentimento seu diante daquela prova é exatamente esse mesmo que Jesus fala aqui, de ansiedade. Porque você não sabe a resposta, porque você tem dúvida se vai cair o que você estudou ou não, você fica exatamente ansioso. Então perceba, criançada, uma coisa óbvia nesse exemplo. Que você só fica ansioso com o que você não sabe o que vai acontecer. Você não fica ansioso com o que você sabe que vai acontecer. Você não fica ansioso para chegar em casa e você viu sua mãe, por exemplo, fazendo brócolis para o almoço. Você já fica nervoso, que você sabe. Agora, se sua mãe chega e diz assim, tenho uma surpresa para você. Você já fica com sua cabeça o dia todo trabalhando nisso. O que esse texto nos mostra, criançada, é de que a gente tem um Deus que toma conta da nossa vida em todo e qualquer momento, em todas as coisas. Não existe área da nossa vida da qual Deus não tome conta. E em Cristo Jesus, não apenas as coisas práticas do dia a dia, uma prova, uma comida, uma casa, um teto, um carro, a saúde, mas até nas coisas espirituais. E quando a gente aprende a confiar nesse Deus desde cedo, a ansiedade, desde cedo ela vai ser minada, porque a gente vai entender, criançada, que a ansiedade não é normal, que a ansiedade é anormal porque é pecado. E a única maneira de a gente combater o pecado de forma certa é em Cristo Jesus. Não com remédio, não em saber a resposta, mas em dependência. Então, o meu desejo e a minha oração é que vocês não cresçam crianças ansiosas e estressadas, mas crianças dependentes, porque sabem que tem um Pai que toma conta da vida e toda. Irmãos, o texto que a gente lê é um texto que é muito conhecido. Tá certo? Que por muitas vezes é até difícil trazer novidade nesse texto, mas o que eu espero é mostrar algumas coisas nesse texto que justamente por serem tão óbvias, passa reto na nossa vista. Tá certo? E eu, antes mesmo de chegar no texto, é fundamental que você perceba que todo o contexto, desde o início, em Mateus 6, Cristo ele vem falando que nós temos um Deus que sabe o que a gente precisa. Ele vai dizer exatamente isso lá no versículo 8 que a gente leu. Ora, você tem um Deus que sabe o que você precisa antes mesmo de você orar. Ele já pontua que você tem um Deus que toma conta de você. E aí, quando ele mesmo vai ensinar a orar, ele repete a expressão do versículo 8, vosso Pai, e ensina a orar exatamente isso, Pai Nosso. Ou seja, mostrando que a oração é uma característica do crente, daquela pessoa que entende que tem em Deus um Pai. E nessa oração, perceba que entre todas as coisas que Cristo ensina, ele vai pedir exatamente pelas coisas do dia a dia. Mas primeiramente, como ele mesmo vai ensinar, a gente vai ver, ele pede pelas prioridades. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. E aí depois, o pão nosso de cada dia. Então veja que são pedidos que expressam exatamente onde está a prioridade do crente. Logo após, ele vai colocar exatamente o problema do relacionamento do homem com as riquezas. Porque é exatamente o homem que é aquilo que ele tem, que ele constrói. E aí, meus irmãos, entendam, citando a frase de um teólogo, o pecado da avareza não é um pecado dos ricos, o pecado da avareza é o pecado do reconhecimento. É o pecado exatamente que pode dar rico, pobre. A pessoa pode ter, como diz a expressão, não pode nem ter um pau para dar no gato. Mas ela pode ser altamente avarenta a partir do momento em que ela quer ser reconhecida por aquilo que ela tem ou não tem. Então aqui o ponto não é simplesmente Cristo condenando pessoas ricas, como algumas pessoas vão querer dizer. Mas ele vai no ponto de que aonde está a riqueza do ser humano? São em coisas que podem ser tiradas de você ou coisas que estão na eternidade. E aí, como culminando tudo isso, ou seja, culminando tudo isso que ele já ensinou, aí Cristo vai então trazer uma lição sobre ansiedade que é derivada de tudo isso que a gente acabou de ver aqui rapidamente. E é por isso que esse versículo 25 começa exatamente com isso. Por isso vos digo. Veja que Cristo não está iniciando algo novo. Ele está concluindo um raciocínio iniciado antes. Por isso vos digo. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que a vez de comer, beber, nem o vosso corpo. Quanto que a vez de vestir, não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes. Irmãos, o que é que Jesus está pontuando nesse versículo aqui? Uma coisa óbvia, muito óbvia. Vamos supor, tá certo? Não precisamos nem supor, posso dar um exemplo meu, tá certo? Quando eu fiz a minha cirurgia bariátrica, eu perdi uma boa parte do meu guarda-roupa. Boa parte é um eufemismo, eu perdi todo o meu guarda-roupa. Tive que recomprar tudo de novo e ganhar. Mas naquele momento em que eu estava fazendo a cirurgia, por exemplo, deveria passar na minha cabeça, rapaz, vou fazer a cirurgia não. Por quê? Ter que comprar roupa tudo de novo. Poderia até passar esse pensamento. Mas se eu externasse ele, você chegar para mim e dizer, pastor, isso é bobagem, eu acho que a cirurgia é mais importante do que as roupas. E esse é o ponto de Cristo. Ele está querendo pontuar exatamente de que se você tem um Deus que toma conta do seu corpo, da sua vida, ele não vai tomar conta da sua roupa. Ele vai exatamente na escala do que é importante. Se você tem um Deus que toma conta de você como um todo, ele não vai também tomar conta nos detalhes, porque você se preocupa com os detalhes. Ele coloca exatamente a comparação no peso. O que é mais importante, a vida ou a roupa? Pois bem, se você tem um Deus que toma conta da sua vida, por que você está preocupado com a roupa? Se você não tem vida, você vai vestir o quê? E aí, Cristo, então, dá um exemplo. No versículo 26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que muitas aves. Irmãos, aqui duas coisas nesse texto. E essa é a primeira que passa despercebida. Leia com atenção esse versículo 26. Observai as aves do céu. Então, que Cristo estivesse apontando para um pássaro que estivesse passando, para um pardal que estivesse passando. Olha esse pássaro aqui. E apontou para um pardal. Não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, aí veja a expressão, vosso pai. Cristo não está dizendo o pai do pardal. Está falando o pai de quem está ouvindo o sermão. Ele não está dizendo o vosso pai, ou seja, o pai do pardal. Ele está falando, continua falando com a audiência. Ele continua falando com aqueles a quem, desde o versículo 8, ele disse, você tem que orar ao seu pai que te escuta. Quando você orar, você vai dizer, Pai Nosso. Aí ele vai dizer, olha, se as aves do céu, elas não fazem isso, o teu pai, ela vai pontuar exatamente o privilégio que você tem um Deus para chamar de pai, mas o pássaro não tem. É esse o contraste que Cristo está querendo mostrar. Não estou dizendo que a criação é desgarrada de Deus. Mas sim que Cristo está querendo pontuar que você tem um pai celeste que toma conta da sua vida em caráter especial. Cristo não morreu por um pássaro. E aí ele vai pontuar exatamente isso. Se você tem um pai, e esses pássaros que não têm, por que eles não andam ansiosos? E tu que tem um pai anda? E tu que tem um pai celeste, por que tu anda ansioso com as coisas do dia a dia? Então essa é a primeira coisa que passa despercebido, que Cristo aqui, ou seja, a lição dele ainda é mais profunda, que ele está falando com pessoas que têm Deus como pai, e infelizmente, ou seja, ele tem que fazer uma comparação que é triste para nós. Por quê? Como assim, pastor, triste para nós? Meus irmãos, vamos supor que eu quisesse contar uma história para Leozinho antes de dormir, sobre não andar ansioso, por exemplo. Sobre confiança em Deus. Um exemplo hipotético. Leozinho, hoje eu vou contar uma história sobre confiança em Deus. Eu contaria a história de quem? Aí, meus irmãos, eu poderia enumerar vários. Mas deixa eu pegar talvez o mais icônico, Abraão. Eu poderia pegar muito bem a história de Abraão e dizer assim: Leozinho, eu vou contar a história de Abraão, que era um homem, que era rico, mas que saiu da casa dele, que foi para uma terra que ele não conhecia, que levou a mulher dele, que esperou no Senhor, que no tempo certo Deus deu um filho. Veja que história de confiança em Deus tremenda. Agora imagina o cenário. Leozinho, vou te contar uma história de confiança, tá certo? Ele: tá bom, papai. Tá vendo esse pássaro? Tá vendo esse passarinho aqui? Pronto, você tem que confiar em Deus como você, como esse pássaro aqui. Aí Leozinho vai dizer: oxe, pastor, é melhor o senhor contar a história de Abraão. É verdade. E aí vem a dúvida: por que Cristo não dá o exemplo de Abraão aqui? Quer um exemplo melhor para não andar ansioso do que Abraão, por exemplo, entre tantos heróis da fé? Mas por que Cristo dá o exemplo de um pássaro que você com um badoque derruba? Baladeiro, como vocês queiram chamar aqui. Porque ele dá um exemplo de um pássaro. Meus irmãos, se você tem alguma dúvida que a ansiedade é pecado, eis aqui a sua primeira prova nesse texto. Que a ansiedade é um pecado tão severo e tão perigoso que ele cega o crente de um jeito que o exemplo para ele aprender a não andar ansioso não são os heróis da fé, mas são animais irracionais e plantas a serem jogadas no fogo. Olha, tu tem que aprender a descansar olhando exatamente para esses animais irracionais. Ao invés de tu aprender com homens de fé, eu vou te ensinar até com quem nem tem. Eu vou te ensinar com algo que tu vai jogar para cozinhar depois. De um pássaro que tu não sabe nem o nome. A ansiedade, ela nos cega. Porque exatamente a gente nos faz acreditar que a gente tem o controle da nossa vida em tudo. E a gente realmente quer acreditar nisso. Que tudo na nossa vida eu quero, eu faço, eu tenho. E se algo minimamente foge do controle do que a gente planejou, qual é a reação? Essa. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu não sei se meu pai vai melhorar da doença. Eu não sei como é que vai ser, se meu filho vai ficar melhor disso. Eu não sei como vai ser a minha cirurgia amanhã. Eu não sei qual vai ser a profissão do meu filho. Eu não sei em que escola ele vai estudar. Eu não sei se eu vou ser uma mãe ou não. E aí, isso tudo vai exatamente construindo, e a gente se esquece daquilo que Cristo vai dizer, que é o óbvio. E aí Cristo, aí para provar o ponto dele, vai dizer o versículo 27: qual de vós, o mais ansioso que esteja, pode acrescentar um centímetro ao curso da sua vida? E aqui a expressão de Cristo provavelmente é até mais simples do que ele quer dizer. É: qual é a pessoa, por mais ansiosa que esteja, pode aumentar um centímetro do seu tamanho? Hoje você pode usar um salto plataforma o quanto você quiser. Mas a ideia é, naturalmente, se você se acha muito baixinho, você fica triste por causa disso, você pode aumentar naturalmente seu tamanho? Vá lá, vou crescer. Vou tomar uma pílula de crescerol. Não, né? E esse aqui é o ponto de Cristo. Que a ansiedade vai mostrar exatamente como a gente fica tolo de achar que a gente tem um controle em todas as coisas. Aí Cristo fala: você tem o controle de tudo? Cresce aí. Estica um centímetro. Cresce um centímetro a tua vida. Diz para o médico, quando ele disser para você que você tem uma doença terminal, que você vai viver até quando você quer. Vai lá. O grande problema, meus irmãos, é que os nossos olhos estão focados, como o próprio Cristo vai dizer antes, em coisas que a gente vê. E a gente exatamente se esquece do que a gente já tem. A gente precisa saber respostas. A gente quer saber sempre como vai ser o dia de amanhã, porque quem é que fica ansioso com o dia de hoje? Você já parou para pensar nisso? Você não fica ansioso com o dia de hoje? Você fica ansioso com o dia de amanhã. Como vai ser o meu salário? Será que eu vou passar naquele concurso ou não? Será que como é que vai ser o nascimento do meu filho? Será que algum dia eu vou ser pai? Será que algum dia eu vou ter algum emprego? Será que algum dia eu vou passar naquele concurso? E coloque aí. Você fica ansioso exatamente com o amanhã. E você esquece do hoje, daquilo que você já tem. Daquilo que você já tem. E que é o quê? E aqui o primeiro texto vai dizer, você tem um Pai Celeste. Você tem um Pai Celeste. Para que exatamente no meio dos seus problemas, você se lembre de algo. E aí perceba que quando ele vai dar no versículos 28 e 30, 28, 29 e 30, quando ele vai comparar com a erva do campo, aí ele cita alguém da história, Salomão, mas nem ele se compara a essas flores. E por que vocês estão preocupados com isso? Quem se preocupa com isso são ímpios. Você tem um Pai Celeste que sabe tudo aquilo que você precisa. A ansiedade nos corrói, nos cega, nos faz com que a gente tenha ter que aprender paciências e virtudes com animais, porque a gente esquece qual é a nossa condição, de quem nós somos filhos. E aí, meus irmãos, por maior que seja o fora, por maior que seja a bronca que Cristo dê aqui, qual é o fio de esperança? Cristo vai dizer que aqueles homens ansiosos, eles têm um pai. Que aqueles homens ansiosos, aí no versículo 30, vai dizer aí, homens de pequena fé. E se você observar ao longo da Bíblia, essa expressão, homens de pequena fé, elas sempre são apontadas para os discípulos. Ela nunca é usada fora do contexto dos discípulos. Então, ou seja, por maior que seja o fora aqui, por maior que seja a bronca aqui, Cristo está falando com filhos. E em nenhum momento isso muda de figura. Ele está sim repreendendo seus filhos ansiosos, mas eles, e essa é a maravilha desse texto, essa é a obviedade do texto que nos pede. Mas ele está falando com pessoas ansiosas sim, mas que são filhos do Senhor. E aqui o que Cristo tenta mostrar é que exatamente porque eles são filhos, exatamente porque eles têm um Pai Celeste, exatamente porque eles valem muito mais do que uma flor, exatamente porque eles são muito mais especiais do que um pássaro, é de que nós não temos razão nenhuma para andarmos ansiosos com absolutamente nada do que acontece. Seja a crise financeira que venha, não estou dizendo que é fácil, e essa é a grande questão. Não estou dizendo que é fácil suportar uma crise financeira. Não estou dizendo que é fácil suportar uma doença. Não estou dizendo que é fácil suportar um luto. A expectativa de uma gravidez. Não estou dizendo que isso é fácil. Mas mire para hoje. Essa é a questão. Você está preocupado com o dia de amanhã, com coisas que você sabe ou não sabe se vai acontecer. E aí deixa eu pegar o exemplo da mídia. Veja esse ator que morreu. Quem contava com a morte dele? Ninguém. Óbvio que não. A novela já tinha seu script, não sei ou não se ele ia morrer no final, não sei nem o nome da novela. A novela já tinha o seu script, já tinha aquele ator, foi tomar um banho depois do almoço, morreu. Acabou. É triste. É lamentável, que Deus possa confortar a família dele. Mas está aí uma prova bem visível que você pode ter planos. Aí eu vi uma entrevista do irmão dele dizendo que há 2 dias atrás, antes do acidente, ele tinha comprado uma casa. Eu li uma entrevista. Há 2 dias atrás do acidente, ele tinha comprado uma casa, sua primeira casa. E uma pessoa que compra uma casa é uma pessoa que tem planos para o futuro, né? Em teoria. Acabou. Uma ida ao rio. Acabou. Aí Cristo vai pontuar exatamente, ele está lhe dando a chave para que você combata a ansiedade, a expectativa do dia de amanhã da forma certa, que é o quê? Versículo 34. Porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia seu próprio mal. Você sempre fica ansioso com o dia de amanhã, que você não sabe o resultado. Se você vai assistir um jogo em que você já sabe que seu time ganhou, você não fica na expectativa. Você só quer ver como foi. Agora vai ver uma final de campeonato que está ali ao vivo. Aí Cristo vai dizer, meu amigo, pare, olhe para o seu dia. Olhe para aquele momento. Você está vivo enquanto outros não estão. Aí eu vou pegar o argumento do ímpio para o crente. Você está vivo enquanto outros não estão. Você provavelmente tem mais saúde do que muitos que não têm. Em N casos, você talvez tenha até mais dinheiro que muitos que não têm. Aí quando a gente entra no cristianismo, aí meu filho, é que a gente percebe o quanto a ansiedade é um pecado grosseiro. Porque quando a gente entra no cristianismo, a gente vai ver que não apenas a gente tem tudo isso, como a gente tem um Deus que já venceu a morte, e mesmo que a gente morra, nós vamos ressuscitar com Ele, que já venceu o inferno, que mesmo que um câncer, que uma doença nos trague, nós vamos viver vencedores com Ele para sempre, que nós temos um Deus que nos prometeu todo ouro e toda a prata, que a gente pode morrer como miseráveis nesse mundo, mas vamos viver como os reis e rainhas no Senhor. Que nós temos um Deus que nós não sabemos se vamos ter um emprego, se vamos ter campo, se vamos ter filhos, se filha, se pai ou mãe, se casado ou não, que não sabemos disso, mas nós temos a plena convicção que porque nós valemos mais do que passarinhos, porque Cristo deu a vida por nós, nós temos a convicção de que eu não sei aonde estou, não sei para onde irei, mas eu sei exatamente com quem vou, que é o meu Pai Celeste, por causa de Cristo Jesus. Aí quando você olha para isso, para o seu dia, qual é a razão pelo qual você tem para estar ansioso? Eu sei que os dias são difíceis. Por isso que eu falei no início do sermão. São várias doenças. Só amanhã, não é nem essa semana. Só amanhã vamos ter 3 pessoas da igreja fazendo cirurgia. Partos que vão acontecer, dificuldades na sua vida, problemas, pecado, luto. São realmente coisas que mexem, são difíceis. Eu não vou, jamais, a própria Bíblia não vai negar. Mas olhe para aquilo que você tem. Olhe para aquilo que já foi conquistado por você. E olhe que mesmo que você é chamado de homem de pequena fé, quem chama isso é o seu irmão mais velho, que é Cristo Jesus, para lhe lembrar que você tem um pai que nunca vai lhe abandonar. Jamais. Mesmo quando somos ansiosos. E essa para mim é a maior verdade desse texto, que sempre mexe comigo. Que a ansiedade é sim pecado. Mas nós temos um Deus que exatamente, que é tão providente, que é tão amoroso, que é tão cuidadoso, que mesmo no nosso pecado, Ele não nos enxota. Ao contrário, nos conclama ao arrependimento, para que possamos experimentar ainda mais qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Não se preocupe com o dia de amanhã. Se preocupe se você não está em Cristo. Pronto. Mas se você já está em Cristo, você sabe exatamente qual vai ser o seu dia de amanhã. Qual? E eu concluo com o versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui, meus irmãos, por primeiro, Cristo não está querendo dizer o exemplo que muitas pessoas vão dizer, que é por exemplo. Fulano, vamos para uma reunião de oração hoje à tarde lá em casa? Rapaz, não posso, estou trabalhando. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Primeiro aqui é a ideia de prioridade. Não numa escala de primeiro, segundo, terceiro, vou fazer isso, depois isso. Mas o que é primário, então, ou seja, é você no seu trabalho. Não é para você se demitir, vou virar crente agora, em tempo integral, vou ficar na igreja, vou virar zelador da igreja. É no seu trabalho você entender que você está trabalhando, e preste bem atenção nessa frase, que você não está trabalhando para garantir o seu dia de amanhã, que você está trabalhando para buscar o reino de Deus, para desejar aquilo que você já orou antes, para que a justiça venha, para que o seu reino venha. É por isso que é fundamental ler o capítulo todo, porque ele vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus, só que você orou antes, venha o teu reino. É para que a sua vida seja um trabalho, para que Cristo seja manifesto em você, através da sua vida, através dos seus estudos, através da sua paternidade, através de você ser solteiro, através de você ser casado, ser filho, ser pai, ser mãe. É através das suas prioridades, como Deus lhe deu, você possa mostrar ao mundo que você não está preocupado com o dia de amanhã, porque o amanhã você já sabe o que vai acontecer. Você está preocupado com hoje, para que o reino venha e para que o mundo possa ver essa justiça. É isso que tem sido o seu trabalho, é isso que tem sido sua preocupação, é isso que tem tirado o seu sono. Senhor, hoje estou incomodado, por quê? Porque o meu reino, eu não vi o teu reino crescer hoje. É isso que tira o teu sono? Ou é a derrota do teu time? Ou é a demissão do teu emprego? Quantas vezes nós temos dado mau testemunho por sermos ansiosos desse pecado tão grosseiro que nós temos que aprender com pássaros, ratos e plantas? Enquanto, e concluo, nós temos o nosso Salvador Cristo Jesus como exemplo máximo de dependência. Exatamente porque ele sabia o que ia acontecer. Veja que mesmo na hora H, ele disse, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Por isso que ele não andava ansioso. Por isso que Cristo nunca, você viu, nunca confunda, você viu Cristo triste quando ele se deparou com um problema lá no Getsêmani. Ansioso, jamais. Jamais. Porque o nosso Salvador nunca pecou. Não ande ansioso com coisa alguma. Saiba que você tem um Pai Celeste que provê tudo o que você tem e precisa. E para que você se lembre, como eu até falei no meio do caminho, mas só citando a fonte da frase de Lutero, que escreva na sua Bíblia e que isso possa conduzir você a todo dia. Eu posso não saber para onde eu vou, mas eu conheço bem o meu guia. Pronto. Será um dos modos de Lutero. Posso não saber para onde eu vou, mas eu conheço bem o meu guia, meu Pai Celeste, meu Salvador, que me deu tudo o que eu posso vir a pedir e muito mais. Quem aqui já pediu para sentar no trono de Deus? Alguém já pediu isso? Já parou para pensar nisso? Senhor, eu quero fazer um pedido. Qual? Eu quero sentar no teu trono. Veja que o pedido de Tiago, lá mais na frente, é: quero sentar na tua direita, quero sentar na tua esquerda. Mas alguém já chegou assim, teve a paixão de falar assim, Senhor, eu quero fazer um pedido. Qual? Eu quero sentar no teu trono. Alguém já pediu isso? Não. Pois isso vale ser concedido. E porque você está preocupado com o dia de amanhã, que talvez seja um dia difícil. Lembre-se de quem você é. Mesmo na ansiedade, é filho. Aumente a sua fé. Deposite a sua fé no nosso Salvador. E lembre-se que você tem um Pai que, se toma conta da sua vida, vai tomar conta de tudo. Descanse, pois, no Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nos perdoa porque nós temos andado ansiosos aqui na nossa igreja, preocupados com doenças, preocupado com concursos, se eu vou ser solteiro ou casado, se eu vou ter um filho, dois ou nenhum, o que o meu filho vai ser quando crescer, quando essa crise vai acabar, quando essa doença vai ceder. Enquanto, só nessa passagem que nós lemos, o Senhor nos lembra que nós temos um Pai que sabe que nós precisamos, antes mesmo de pedir, que nos mostre que a prioridade é que o Teu nome seja santificado, que venha o Teu reino, que a Tua vontade seja feita, mas ainda assim nós somos tão mesquinhos, tão egoístas, tão pequenos na nossa fé, que a gente quer o pão de cada dia. Na verdade, a gente quer mais, a gente quer o pão de hoje, o pão de amanhã, o pão depois de amanhã. A gente quer uma padaria constante e a certeza que o fogo nunca se apague. Ó Pai, nos perdoa porque nós temos trocado a prioridade, e porque nós temos trocado, nós temos que aprender com pássaros, com plantas. Ó Pai, nos perdoa porque temos andado ansiosos, mas obrigado, porque mesmo na ansiedade o Senhor nos lembra de quem nós somos filhos, de que nós não somos filhos dos nossos pais e mães aqui, que um dia vão embora, que um dia vão embora. Um dia, como meu pai foi, um dia minha mãe vai, um dia minha avó vai, como meu avô foi, um dia eu vou. Mas com aquele que é o nosso Pai, que sabe aquilo que nós precisamos, que deve ser o nosso tesouro, e portanto onde a gente gasta o maior tempo, o maior pensamento da nossa vida, Ele nunca se vai. Ele vai estar conosco, inclusive na hora da nossa morte. Todos vão nos abandonar na hora da nossa morte, todos, sem exceção. Mas o Senhor não. Ó Pai, por que nós desejamos tantas coisas supérfluas e não paramos para agradecer o tanto que o Senhor já fez por nós? E não paramos para agradecer exatamente o quanto nós já temos em nossas mãos? Por que a gente é tão preocupado com o dia de amanhã e não preocupado em hoje, em viver o Teu Evangelho de forma vibrante, brilhante, em fazer com que o Teu reino seja conhecido e mostrar ao mundo que nós temos um Pai, um irmão mais velho e um Santo Espírito conosco em toda e qualquer situação, para que isso nos ajude a enfrentar os problemas, para que isso nos dê força em meio às tempestades, para que isso nos dê a capacidade de saber em meio às doenças que nós não somos abandonados, que nós podemos ser curados, que em meio à crise que elas podem acabar, que em meio a pecado nós podemos nos arrepender. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que não nos abandona, portanto nos livra dos grilhões da ansiedade. E de que no Senhor possamos descansar. E no nome de Cristo Jesus, aquele que nos ensina muito mais do que pássaros e flores. No nome de Jesus. Amém.